Já Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, deste sábado, 28 de janeiro de 2023. Papa Francisco recebe os membros do Colégio dos Prelados Auditores para a inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. Mais informações com Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, o Colégio dos Prelados Auditores para a inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. O pontífice partilhou com as 250 pessoas presentes algumas reflexões sobre o matrimônio, pois na Igreja e no mundo existe uma grande necessidade de redescobrir o significado e o valor da união conjugal entre homem e mulher, sobre a qual se funda a família. Um aspecto certamente não secundário da crise que afeta muitas famílias é o desconhecimento prático, pessoal e coletivo sobre o matrimônio. O matrimônio, segundo a revelação cristã, não é uma cerimônia, nem um evento social, nem uma formalidade, nem mesmo um ideal abstrato. É uma realidade com a sua consistência precisa, não uma mera forma de gratificação afetiva que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um, disse o Papa. A seguir, Francisco convidou a todos a se perguntarem: como é possível que entre um homem e uma mulher se realize uma união tão cativante, uma união fiel e para sempre e da qual nasce uma nova família? Como isso é possível diante das limitações e fragilidades dos seres humanos? Devemos nos fazer estas perguntas e nos deixar surpreender pela realidade do matrimônio, reiterou.
Infatti, gli sposi danno vita alla loro unione con il libero consenso.
Os esposos dão vida à sua união com livre consentimento, mas somente o Espírito Santo tem o poder de fazer de um homem e de uma mulher uma única existência. O matrimônio é sempre um dom. A fidelidade conjugal repousa na fidelidade divina. A fecundidade conjugal se funda na fecundidade divina. O homem e a mulher são chamados a acolher este dom e a corresponder livremente a ele, com o dom recíproco de si. A seguir, o pontífice falou a propósito da indissolubilidade, que é muitas vezes entendida como ideal e tende a prevalecer a mentalidade segundo a qual o matrimônio dura enquanto houver amor. Segundo Francisco, muitas vezes se desconhece o verdadeiro amor conjugal, reduzido a um nível sentimental ou a meras satisfações egoístas. Ao contrário, o amor conjugal é inseparável do próprio matrimônio, no qual o amor humano, frágil e limitado, encontra o amor divino, sempre fiel e misericordioso. A seguir, o Papa falou sobre o matrimônio como um bem.
Um bem extraordinário, um bem de extraordinário valor para tutti.
Um bem de valor extraordinário para todos, para os esposos e seus filhos, para todas as famílias com as quais se relacionam, para toda a Igreja, para toda a humanidade. Um bem difundido que atrai os jovens a responderem com alegria à vocação matrimonial, que conforta e anima continuamente os esposos, que produz muitos e variados frutos na comunhão eclesial e na sociedade civil. Segundo Francisco, na economia cristã da salvação, o matrimônio é, sobretudo, o caminho principal para a santidade dos cônjuges, uma santidade vivida na vida cotidiana. Este é um aspecto essencial do Evangelho da Família. Por fim, entre os muitos desafios que afetam a pastoral familiar em sua resposta aos problemas, feridas e sofrimentos de cada um, estão os casais em crise. A Igreja os acompanha com amor e esperança, procurando apoiá-los, frisou ele. A resposta pastoral da Igreja pretende transmitir com vitalidade o Evangelho da Família. Neste sentido, um recurso fundamental para enfrentar e superar as crises é renovar a consciência do dom recebido no sacramento do matrimônio. Um dom irrevogável, uma fonte de graça com a qual podemos sempre contar, concluiu.
O cardeal João Brás de Avis celebrará a missa de 2 de fevereiro. Em um comunicado, o dicastério responsável pela vida religiosa informa que no próximo dia 2 de fevereiro será o cardeal João Brás de Avis que presidirá às 18 horas, horário de Roma, na Basílica de Santa Maria Maior, a missa solene do dia da festa dos religiosos, que será precedida pela oração do terço. Serão orações em apoio a Francisco, que, coincidindo com a festa litúrgica da Apresentação do Senhor e Dia Mundial da Vida Consagrada, estará na África para a viagem apostólica à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, onde tantos homens e mulheres consagrados desempenham sua função em contextos de pobreza e marginalidade social. O prefeito do dicastério, juntamente com o secretário, o arcebispo José Rodrigues Carbaio, também assinará a carta dirigida aos consagrados e consagradas de todas as ordens e graus, na qual se faz referência, entre outras coisas, ao caminho sinodal que a Igreja está seguindo. A Igreja é chamada a alargar a tenda, ou seja, a dar nova força à ação missionária. A missão, escrevem os chefes do dicastério citando as palavras do Papa para o início do itinerário do sínodo, nos dá a oportunidade de voltar ao estilo de Deus, que é compaixão, proximidade e ternura, que se expressa em palavras, em presença, nos laços de amizade. O Dia da Vida Consagrada, prossegue o comunicado, exorta os religiosos e as pessoas consagradas a se perguntarem qual harmonia eles têm com o coração de Deus. E a resposta a estas perguntas constitui, sublinha o comunicado, o ponto central desta vocação específica, que em outras partes do mundo é chamada a dar testemunho do Evangelho, cuidando dos mais frágeis, daqueles que são vítimas da injustiça e das desigualdades sociais, fazendo gestos de solidariedade, comprometendo-se a construir um futuro de paz e um mundo no qual todos possam se reconhecer como irmãos e irmãs. Há poucos dias da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, foi apresentado o livro de Maria Tatsus, relatando a extraordinária história humana e espiritual da primeira missionária africana comboniana que viveu no século XIX. É uma mulher que merece absolutamente ser redescoberta. Sua vida não era apenas extraordinária, mas também cheia de aventuras, quase como um romance. É assim que a escritora e jornalista Maria Tatsus descreve a figura de Fortunata Baquita, a primeira religiosa africana comboniana que viveu no século XIX. Fortunata foi a primeira madre missionária da Nigrícia Sudanesa, uma vida extraordinária tanto em termos humanos quanto espirituais, conta a autora, e ainda uma figura que por muito tempo permaneceu praticamente desconhecida e, de fato, confundida com Josefina Baquita, a famosa santa religiosa sudanesa. O livro de Maria Tatsus, uma autora sempre sensível às questões femininas, foi publicado em colaboração com o Instituto das Irmãs Missionárias Mães da Nigrícia. Nascida por volta de 1845 nas montanhas Nuba, atual Sudão do Sul, faleceu jovem em 1899. Quando criança, Fortunata foi sequestrada por traficantes de escravos e libertada por um sacerdote e levada para a Itália, onde teve a oportunidade de estudar, o que era muito raro para uma criança da época. Tornou-se religiosa com idade bastante avançada, por volta dos 35 anos, portanto, como uma mulher consciente de ter feito uma escolha muito precisa que durou a vida inteira, afirma a autora. Todos os episódios dos quais ela foi vítima e, ao mesmo tempo, protagonista, denotam que ela era uma mulher livre, capaz de uma autonomia pessoal, de pensamento e, nisto, uma figura também extremamente moderna, que pode nos falar nos dias de hoje. Gabriela Botani, missionária comboniana e ex-coordenadora internacional do movimento Talita Kum, fala sobre a missionária. Eu conheci a vida de Fortunata em 2005 e 2006, quando foi publicada a primeira pesquisa histórica da irmã Maria Vidale. E foi logo no início, quando me deparei com situações de mulheres, crianças, vítimas de violência e de abuso. Fortunata me acompanhou com seu pensamento e eu percebi que esta mulher falava de uma maneira especial àqueles que haviam sido vítimas da violência. Uma mulher que tinha vivido a escravidão, que tinha sido educada no mais alto nível possível para uma mulher do século XIX no Sudão do Sul e que encontrou Daniel Comboni e decidiu fazer parte do projeto e voltar à África para educar as meninas que tinham sido resgatadas da escravidão. Ela é uma mulher de coragem, uma mulher que interiorizou a liberdade e deixou de viver relações de submissão. É uma mulher que descobriu o valor da sua dignidade em Cristo. É uma mulher que me diz muito e estou convencida, afirma ainda a irmã Botari, de que ela tem muito a dizer a muitas mulheres hoje em dia, mesmo na igreja. A história da irmã Mari, uma vida dedicada aos Yanomami. Vamos ouvir a reportagem de Silvonei José.
O sangue dos povos indígenas, o sangue dos Yanomami, corre nas veias da irmã Mary Agnes Nuanze. Bem, é verdade que a missionária da Consolata nasceu no Quênia, mas desde que no ano 2000 chegou ao Brasil, ela sempre permaneceu na missão Catrimane, lugar de presença dos missionários e missionárias da Consolata no meio de um dos povos mais atacados ao longo do último século no Brasil. Uma missão que a religiosa vê como uma presença de consolação, uma presença de defesa da vida, de promoção da vida. Segundo ela, tem sido também uma presença de ser mulher entre as mulheres, algo que tem se concretizado no trabalho com as mulheres, nos encontros em diferentes regiões no território Yanomami. Nesse tempo de convivência, a irmã Mari, que foi auditora na Assembleia Sinodal do Sínodo para a Amazônia, diz ter aprendido a ser uma mulher de esperança e resiliência, a sempre recomeçar, porque a vida é muito atropelada aqui, diz ela, em alguns momentos, assuntos de epidemiologia, invasão do território. A religiosa insiste que aprendi a sempre a recomeçar. Quando a vida parece que não existe, sempre tem a mão de Deus que vem ao encontro. E recomeçamos. Aprendi muito esse modo de sempre estar disposta a recomeçar, construir, a fazer algo novo, a superar, a estar calma. A constância e o amor na convivência. Isso numa região que tem passado momentos muito difíceis e onde se vive o momento atual com preocupação. Na missão Catrimane, muitos indígenas não estão conscientes do que está acontecendo em outras regiões do território. Lá não chegam meios de comunicação, o povo não tem acesso para ver as imagens. Só se informam com o que falam na radiofonia, relata a missionária da Consolata. Diante da situação que o povo Yanomami vive, a irmã Maria Agnes insiste em que falta realmente presença. Presença em muitas regiões Yanomami, de pessoas que podem estar com eles, conversar, compartilhar. Isso faz falta. Essa presença de pessoas inseridas que podem também dialogar com o povo nesse momento, que podem escutar qual é o problema e acompanhar o povo no dia a dia. O povo está vivendo, nesse momento, essa situação de desamparo, de estar só. As missionárias da Consolata estão acompanhando algumas comunidades, mas, como acontece em muitas regiões da Amazônia, essa é uma região de difícil acesso. São viagens longas, a pé, de barco, relata a religiosa. Os problemas maiores, aqueles que estão aparecendo na mídia, acontecem em regiões distantes da missão Catrimane, onde elas não conseguem chegar. E mesmo se nós conseguíssemos chegar, seria destampar um buraco aqui para ir tampar outro buraco em outra realidade, afirma. Diante disso, a irmã Mari lança um grito de socorro. O povo vive nessa ausência de pessoas que possam realmente doar a vida e estar junto com eles. Estar tempo não é só ir e voltar, mas ficar na região como presença.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jane Nogara.